Olá, eu sou Fernando Loureiro.
E eu sou Gabriela Lopes.
As moedas estão sendo cada vez menos utilizadas. As reclamações são, no geral, sobre o peso e a falta de praticidade.
Um dos momentos mais importantes da história mundial completa 25 anos, a queda do Muro de Berlim.
E um dos grupos de música pop europeu de mais sucesso também faz aniversário. As músicas do ABBA marcaram época. O final do ano está chegando e está na hora de começar a se preparar para o próximo ano letivo. Hoje o Revista Jovem tem uma dica para os alunos de comunicação. A PUC Rio oferece um curso de pós-graduação em comunicação e imagem. Um dos objetivos é aprofundar em 3 períodos o conhecimento dos graduados de comunicação e áreas afins. Para isso, são organizadas atividades como seminários especiais, além da exibição de livros e filmes. Eu, Fernando Loureiro, e a repórter Gabriela Lopes, convidamos a professora de comunicação, Angelúcia Abert, que é coordenadora do curso, para falar sobre o assunto. Boa tarde, professora.
Boa tarde. Boa tarde a todos que estão me ouvindo.
Professora, como é a dinâmica do curso? Como funcionam as aulas? O que vocês preparam nesse curso?
O curso é de pós-graduação Lato Sensu. Ele tem um sentido de reposição de conhecimento. Portanto, o curso é um curso que se inscreve no teórico. É um curso que nós consideramos que está dentro de um campo dos estudos culturais. Quer dizer, não é um curso, apesar de falar imagem, não é um curso prático. Nós estamos sempre tomando imagem mais como concepção do mundo e comunicação como cultura. Então, o curso visa, como eu disse, reposição de conhecimento e preparação para estudos mais aprofundados. Quem nos procura são, geralmente, os graduados em comunicação e de áreas afins que querem parar durante um certo tempo para retomar o acadêmico, para retomar a universidade, pensando em continuar os seus estudos em outras dimensões.
E que autores a senhora usa no curso?
Olha, os autores são divididos, vamos dizer, são várias disciplinas. Uma disciplina tem a sustentação no campo da filosofia. Então, ela trabalha com autores mais ligados a essa área. Uma outra disciplina está ligada mais ao conhecimento de cultura brasileira e de história. O professor, inclusive, tem doutorado em história, vamos dizer. Então, ler mais esses formadores do Brasil, os demiurgos que pensaram o Brasil, que deram realmente uma característica própria a essa identidade de Brasil. Então, são aqueles que vai desde Gilberto Freire até outras áreas do conhecimento próximas atuais. Tem uma disciplina que essa é mais, vamos dizer assim, versada no conhecimento de linguagem, que é a leitura de comunicação 1, que pode ser dado ou por antropólogo ou por realizadores de cinema. Então, a bibliografia fica mais montada em cima desses dois conhecimentos. Depois, nós temos metodologia de pesquisa, que realmente é para preparar o registro acadêmico dos alunos. A disciplina que é representação da cidade, que trata de tomar a cidade realmente como um polo construtor de identidade, de discussão, de comunicação. E tem ainda uma disciplina que essa, vamos dizer assim, que agradou mais o MEC quando nós formulamos o curso, que é Laboratório de Trocas Profissionais, que acompanha o momento da realização da monografia final. Porque como é um curso de pós-graduação Lato Sensu, os alunos têm que realmente construir uma monografia um pouco substantiva. Não é tanto uma tese, mas já é, vamos dizer assim, um trabalho de maior monto do que o da graduação.
A gente queria saber de que forma o aluno que faz esse curso pode utilizar os conhecimentos na carreira.
Eu só quero frisar o seguinte, o curso realmente tem uma preocupação acadêmica e teórica, mas é porque acreditamos fielmente que a preparação teórica, quanto mais conhecimento a pessoa acumula, adquire, reflete esse conhecimento, ele se prepara para resolver as questões profissionais com mais, vamos dizer assim, credibilidade, confiança e eficiência. Os nossos alunos são egressos de comunicação ou áreas afins. Significa que nós temos uma troca muito grande entre eles. Nós temos profissionais de vários, vamos dizer assim, lugares significativos do trabalho de comunicação no Rio de Janeiro, como também tem de pessoas que até aquele momento não pensaram. Nesse curso vem, às vezes, médicos, engenheiros, pessoas que trabalham com arquitetura, com design, sempre tem um número muito grande, que querem realmente discutir mais a comunicação, porque sabem, têm certeza que a comunicação agora é uma língua geral, é aquela que atravessa todas as profissões e todo o manejo da sociedade. Eles querem parar, pensar, para poder, vamos dizer assim, melhorar. E não só melhorar no campo profissional, mas criar novos campos. E nós já tivemos casos de alunos que, a partir da finalização do curso, mudou o direcionamento de vida. Porque também com essa troca que eles fazem entre si, eles conseguem mapear um pouco o campo profissional e se decidir, e, vamos dizer assim, se coligar com outros e construir novos caminhos. Isso tem acontecido.
Tá certo, professora. Obrigado pela participação. Revista Jovem agradece.
Você costuma guardar moedas que recebe de troco em casa? A circulação no Brasil está caindo e um dos motivos apontados é o desconforto causado pelo peso das moedas.
A produção de moedas pelo Banco Central caiu em relação ao ano passado e comerciantes têm ficado sem troco. Mas a culpa não é apenas do banco, que sofreu corte de gastos. Muitos brasileiros têm o costume de desvalorizar e não usar as moedas que recebem. Também há casos de quem guarda o dinheiro pesado em casa com o objetivo de fazer uma economia. Em 2011, o caso de um aposentado foi muito discutido. Seu Zil comprou um carro com 34 mil moedas de um real. O morador da Bahia guardou as moedas por 7 anos. Porém, de acordo com Carlos Augusto Lippel, fundador do Clube do Pai Rico, que dá dicas de educação econômica, essa não é a melhor forma de economizar. O dinheiro poderia render e não prejudicar a circulação se fosse colocado em uma poupança, por exemplo. Além disso, o economista afirma que, ao contrário dos americanos, o brasileiro não tem a tradição de pagar cada centavo. Na maioria das vezes, os preços são arredondados, gerando perda de um dinheiro desnecessário.
É um problema, né? Primeiro porque a gente acaba perdendo um pouco do valor da parte menor do dinheiro, que seria uns centavos. Tanto que a gente praticamente não dá valor e tiraram de circulação moeda de um centavo já. É de centavo em centavo que a gente mostra o valor que a gente dá para o nosso dinheiro, né? Ignorando os centavos, assim como a gente acaba fazendo, querendo ou não, acaba acrescentando sempre um pouquinho mais preço nos negócios, né? É sempre arredondado, dificilmente arredondado para baixo.
Além de não dar valor para o centavo, as moedas também podem ser um incômodo. Estilistas começaram a projetar carteiras masculinas sem compartimentos para moedas. No caso das mulheres, com as bolsas sempre cheias, o dinheiro acaba sendo mais um peso. A estudante Fernanda Nogueira afirma que, para ela, evitar o peso faz com que ela consiga economizar.
Eu não gosto de ficar carregando moeda para cima e para baixo. Minha bolsa já é muito pesada. E aí, para evitar ficar carregando moeda para qualquer lugar que eu vou, eu acabo guardando em cofrinho, que evita o peso diário e também é uma forma simples de você acabar economizando. Você tem uma quantia razoável para você gastar depois.
De acordo com Carlos Augusto Lippel, a facilidade no uso do cartão de crédito para quem compra e para quem vende também pode ser um motivo para o atual desuso das moedas. Isabela Giantomazzo para o Revista Jovem.
Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo.
Essa semana fez 25 anos da queda do maior símbolo de ideia de mundo dividido em capitalista e comunista.
Depois de existir por 28 anos, no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim começou a ser derrubado. Tudo começou com um erro de informação. Durante entrevista coletiva para abolir as restrições de viagens para o lado ocidental, o porta-voz da Alemanha Ocidental se confundiu e disse que a medida entraria em vigor de imediato. Aí então, diversos manifestantes levaram marretas para começar a derrubar a construção.
Segundo a professora do Departamento de História da PUC-Rio, Larissa Costar, o muro mostra com clareza a divisão do mundo em dois blocos.
A criação do muro na cidade de Berlim, ele era o grande símbolo desse período da Guerra Fria, né? Porque ele dividia uma cidade, dividia a cidade mesmo, assim, dividiu linha de metrô ao meio, né? Ele dividiu a cidade em duas partes e ele indicava justamente a impossibilidade de contato, né? Entre a parte capitalista e a parte socialista. Né? E a proibição do trânsito, né, e o perigo, o medo que ambas as partes tinham de terem o seu sistema, de alguma forma, afetado pela parte rival.
O muro de 155 quilômetros de extensão separava a Alemanha Oriental, comunista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. Havia cerca de 302 torres de observação para impedir que qualquer pessoa tentasse passar de um lado para o outro. Para isso, cães, soldados e carros de patrulha vigiavam o local. A divisão que ele representava era levada muito a sério e quem tentasse passar poderia ser preso e até mesmo morto. Hoje em dia, as ruínas viraram um espaço para a arte de rua e para celebrar os 25 anos, foram soltos 8 mil balões iluminados ao longo do percurso do muro. Gabriela Lopes para o Revista Jovem. A tecnologia está mudando o jeito do homem interagir com o mundo. Sem percebermos, a atmosfera digital faz parte de quase 100% do nosso dia.
Diversos tipos de aplicativos, gadgets para todas as horas, informação ao alcance de nossas mãos. A tecnologia está por toda parte e não para de crescer. Recentemente, a empresa inglesa CPI desenvolveu um projeto para criar um avião inteligente. Com telas LED no lugar de janelas, o passageiro poderá escolher o que deseja ver. Entre as opções estão a paisagem local, redes sociais, vídeos, além de ter a opção de desligar caso queira tirar um cochilo. Mas vamos ter que esperar por pelo menos 10 anos para esse luxo. O que não significa que estamos carentes de aparelhos inteligentes. A LG já vem investindo em dispositivos smart e a aposta mais recente são as geladeiras. Com visor touchscreen e conexão Wi-Fi, o refrigerador sugere receitas de acordo com a comida que você possui. Isso mostra o quanto, cada vez mais, o mundo online faz parte da nossa vida. Quer um exemplo? Quantas vezes você mexe no celular em um dia?
Eu não sei, mas eu diria que a cada 10 ou 15 minutos. Eu tô sempre com ele na mão.
Não importa o lugar onde esteja, eu sempre tô com o celular na mão, sempre tô checando.
Nem dá pra saber quantas vezes eu olho no celular. Acho que, tipo, muitas, muitas mesmo.
A tecnologia funciona como uma extensão do homem. Para a professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Rosângela Nunes, isso pode ser usado para o bem ou para o mal.
A máquina, ela foi, à medida que a revolução industrial foi acontecendo, a máquina se tornou mais e mais uma necessidade na vida humana. Ela substitui as nossas mãos, a força muscular, o braço, né? E, então, o McLuhan, a teoria McLuhaniana, justamente foca isso, né?
Nessa teoria, a máquina seria uma continuação do corpo e da mente, atribuindo funcionalidades que antes eram limitadas.
O caminho que a máquina fez, desde a Revolução Industrial até hoje, é um caminho de sofisticação. E a máquina se tornou mais e mais um desdobramento do homem.
O mundo digital permite aproximar quem está longe, mas também pode afastar quem está perto. Nos dias de hoje, temos a facilidade ao nosso alcance. Cabe a cada um de nós saber usar. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Um projeto ambiental vai instalar placas solares em carrinhos de pipoca. O objetivo é diminuir o uso de combustíveis fósseis e gerar emprego.
Inédito no país, a iniciativa conta com financiamento coletivo para arrecadar R$ 4.500 necessários para a compra das placas. A criadora e coordenadora do projeto, Vânia Stolze, explica que mais do que um projeto ambiental, o Pipoca Solar pretende promover a inclusão social por meio da geração de renda. Além das placas, um carregador de celular será instalado para que o pipoqueiro amplie a clientela.
O carrinho de pipoca, ele usa uma lâmpada, que é não só para iluminar, mas também para manter a pipoca aquecida, que é uma lâmpada movida a gás. E essa lâmpada, ela não tem proteção nenhuma, e o pipoqueiro ele se queima. O custo para manter essa lâmpada acesa é um custo alto, e você não tem eletricidade no carrinho. Então, dependendo de onde ele esteja, ele fica incomunicável. E a gente vai instalar a lâmpada, que vai ser abastecida pela energia solar, e um carregador de celular para ele poder melhorar os negócios dele, criar, por exemplo, um disque pipoca.
A ambientalista lançou no Facebook um concurso para que as pessoas indicassem seu pipoqueiro favorito. Para participar, era necessário ter espírito empreendedor, ser licenciado pela prefeitura e estar em dia com as obrigações tributárias e fiscais. E entre 12 pipoqueiros entrevistados, Fernando da Silva foi escolhido para receber as placas solares. Ele trabalha na Avenida Graça Aranha, altura do número 81. O pipoqueiro está feliz com a escolha e faz propaganda do projeto.
A causa é uma causa boa. Não só para mim, mas para o meio ambiente. Certo. Se puder colaborar, entrar no site para ajudar nesse nosso projeto. Expandir pelo Brasil afora. Entendeu? É. Seu pioneiro, graças a Deus.
A data prevista para a instalação das placas no carrinho de pipoca do Fernando é a segunda semana de dezembro. Até lá, você pode colaborar com o projeto no site www.kikikante.com.br/campanhas/projeto-solar. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Nesse ano, um grupo europeu que fez muito sucesso completa 40 anos de existência. O repórter Fernando Loureiro vai nos contar quem eles são.
Você conhece essa música? Essa canção é de um grupo sueco que estourou nos anos 70. Já sabe quem eles são? Vou dar mais uma dica. O nome da banda é formado pelas iniciais dos integrantes do grupo, Anne Fried, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson e Agueta Felt. Deu pra adivinhar? É claro que estamos falando do ABBA. O quarteto se formou em Estocolmo e estourou durante o Festival Eurovisão de Canção em 1974, em um concurso anual de música transmitido pela TV. Eles foram o primeiro grupo de música disco europeu que fez sucesso fora da Europa. As músicas dos jovens suecos chegaram à Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e no Brasil, claro. A professora de literatura inglesa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maria Aparecida Salgado, fã do grupo, acredita que o fato do ABBA ser diferente dos grupos pop da época foi um ingrediente de sucesso.
Eu acho que uma coisa que marcou muito o grupo é porque era um grupo sueco e que dentro do horizonte da música pop daquela época, que era basicamente dominada, né, por grupos ali da, britânicos, ou americano, foi um grupo que saiu desse paradigma, porque era um grupo sueco, que estourou, fez um sucesso imenso, né? E que até hoje é considerado um dos maiores sucessos comerciais, né?
E esse sucesso permanece até hoje. O grupo ganhou fãs de vários lugares do mundo e, além disso, de várias gerações. Até mesmo quem não viveu no auge do sucesso do ABBA, como é o caso da estudante de jornalismo da PUC-Rio, Erika Irenes, de 22 anos.
Minha mãe sempre gostou do ABBA, então desde pequena eu fui ouvindo junto com ela. Acho que as músicas são animadas e divertidas, então é uma tradição na minha família. Passou de mãe para filha.
Tradição que pode voltar a qualquer momento, segundo boatos de que uma possível reaproximação do grupo poderia acontecer. Resta aos fãs a torcida para poder ver e ouvir o quarteto unido novamente. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@cuc-rio.br.
Neste programa, você ouviu as músicas Money, do Pink Floyd, Mamma Mia e Dance Queen, do ABBA.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Júlia da Graça pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.